minha gente, boa tarde, uma honra para mim estar aqui hoje. Obrigado, obrigado. Antes de falar com vocês, eu quero falar com eles. Eu quero pedir perdão para vocês, porque eu sou muito atrapalhado. Eu misturo muito as coisas. Quando eu era pastor em Curitiba, tem o curso de Libras lá. E o pessoal que fazia o curso, para ser aprovado, tinha que conseguir interpretar um sermão meu. Porque eu sou o mais difícil para os intérpretes. Então, eu sei alguma coisa, meu nome é Nassif. Agora eu não sei o sinal de esquece. Toda hora eu... É isso aí? Esquece. Então, toda hora eu estou pregando, eu vejo o intérprete falando assim. Mas não é porque eu não amo vocês. Eu amo muito vocês. É que a minha cabeça não funciona. Tá bom? Então, já estou te pedindo perdão antes. Joia? Trouxe alguns livros para você. Eu trouxe para você. Você vai levar um de cada para sua casa. Ou eu não entro na minha hoje. O menino da editora está na porta lá da casa da sogra onde eu estou hospedado. Eu me hospedei em São Mateus para o cara da editora não me achar. E ele achou. Então, mas eu trouxe alguns livros aqui para você. Esse livro aqui chama-se Rafa, um anjo morou lá em casa. Temos três filhos. O do meio, Rafa, com síndrome de Down. Faz 7 anos ele mora no céu. E o Rafa foi meu grande companheiro de viagens. Ele ia comigo para todos os lados. Ele gostava de uma palhaçada, coisa que eu fazia, tropeçava, batia a cabeça. E nós ríamos muito. Tinha vezes que o voo, o avião ia torto de tanta bagunça que a gente ia fazendo. Ele acreditava que ele era pastor. Ele conhecia todas as mulheres grávidas da igreja, sabia quando ia nascer, o nome do neném, esse menino, menina, me obrigava a visitar no hospital, depois visitar na casa. Ele tinha uma vida de oração intensa, todo dia ele orava pelo menos 30 minutos em voz alta antes de dormir, e quando ele voltava da célula dele, ele orava 1h30, porque o pessoal carregava o Rafa de pedidos de oração, e ele tinha uma memória fantástica, e ele ficava orando. E também era um levita, cantava o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, com um vozeirão grandão, explodia de cantar. Ele tinha todos os CDs de louvor que você puder imaginar. Acho que ele tinha uns 4 mil, 5 mil na época que tinha CD. Ele adorava vir aqui a São Paulo, ir numa rua perto da Praça João Mendes, que tinha um monte de livraria evangélica antigamente lá, não sei se ainda tem. E ele comprava centenas, e ele conhecia... ele gostava mais de cantora, e ele conhecia todas as cantoras retetés que você imaginar. Ele não sabia ler nem escrever, mas ele sabia qualquer faixa de qualquer CD dos milhares que ele tinha, ele sabia o que tinha lá. Ele era muito interessado no louvor. O Rafa, uma vez nós estávamos lá em casa, e o Kaká, jogador de futebol, ele frequentava a célula lá de casa. E um dia o Cacá ligou para mim e falou: Nassifão, nós vamos ter um louvorzão lá em casa, vem aí com Rafinha e depois a gente vai jantar juntos lá em casa. Eu falei: tá bom. Aí falei: Rafa, vamos na casa do Cacá? Ele disse: não estou afim. Eu falei: Rafa, o cara nunca convidou a gente para a casa dele, é a primeira vez, estou afim. Eu falei: sabe quem é que vai ter um louvorzão lá? E tem um cara chamado Fernandinho. Ele falou: quem? Eu falei: Fernandinho, então eu quero ir. E foi. E chegou lá, a gente estava cantando, e o Fernandinho falou: vou cantar uma música. Ele estava cantando as músicas, o Rafa cantava junto com ele. E ele foi se emocionando, tinha hora que ele parava de cantar, só tocava, o Rafa cantava. Aí ele falou assim: olha, eu vou cantar uma música nova de um CD que eu vou lançar, chamado Galileu, se eu não me engano. E ele falou: a música é essa. Aí quando ele tocou, o Rafa cantou sozinho, ele sabia antes do lançamento. Aí o cara se quebrantou todo e tal. Depois mandou o CD para ele, autografado. Então esse era o Rafa, era um levita o tempo todo. E ele tinha um jeito de viver que era só dele, cara. O cara era incrível. Ele tinha frases de efeito que mexiam muito comigo. E quando ele partiu, eu me sentei na frente do computador, peguei essas frases e escrevi histórias para você se divertir. Quem lê esse livro diz para mim que até a metade final do livro ri muito, depois chora que não para mais. Mas ele tinha o estilo dele. Eu contei algumas coisas aqui, vou repetir. Ele, outro dia ele chegou perto de mim com a camisa muito feia. E eu falei, Rafa, que camisa feia, meu filho. Ele me chamava Palinho e levantava o dedo para falar comigo. Ele disse, Palinho, você não gosta? Eu falei, não, mas eu gosto. Aí eu escrevi uma frase, vive a tua vida e deixa o outro viver a vida dele. Eu escrevi uma história sobre isso. Outro dia ele estava no banheiro, sentadão lá. Eu falei, Rafa, quer ajuda aí? Palinho, cada um cuida do seu traseiro. Aí eu escrevi uma história, pô, não se intromete na vida dos outros, né, se você não for chamado. Mas uma bem legal, uma vez estava eu e ele em Curitiba assistindo Atletiquinho do Paraná contra o Internacional, e naquele ano o Atletiquinho não podia perder, que senão ia para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que algumas pessoas nesta sala compartilham dessa dor hoje. Então, e o Internacional estava batendo no nosso Atletiquinho de 2-0 no primeiro tempo. E tinha um cara do meu lado que acendia um cigarro no outro. Ele ia jogar um cigarro fora, ele acendia outro, acendia, acendia. E o Rafa do lado de cá, Palinho, esse cara está fumando. Falei, Rafa, problema dele, fazer o quê? Deixa ele quieto aí. Aí o cara acende outro, Palinho, o cara está fumando de novo. Falei, Rafa, fica quieto. Problema dele, se ele ficar bravo comigo, eu vou ter que ficar bravo com você. Aí o cara acende outro, Palinho, o cara está fumando de novo. Falei, Rafa, se ele brigar comigo, eu vou brigar com você. Aí o cara acende outro, Palinho. Eu falei, Rafa, não vai ter sanduíche no intervalo. Aí ele calmou. Aí dali a pouco o cara acende outro cigarro. Eu fiz de conta que não estava vendo nem o cara nem ele, só de canto de olho assim. Eu sabia que eu ia apanhar. Aí, dali a pouco, ele olhou para mim, eu vi que ele estava olhando para mim, ele olhou para o cara, olhou para mim, ele viu que eu não fiz nada, ele deitou nas minhas pernas, empurrou a perna do cara e falou assim, ô, fumar causa impotência sexual. Eu só fechei os olhos assim, eu já vi minha cabeça rolando 3 torcedores para lá. Aí o cara riu, quando o cara riu a minha fé voltou. Eu falei, ô tio, o menino está preocupado com a tua saúde aí. Então esse era o Rafa. Aí tem essas e outras histórias aqui bem interessantes para você. E depois tem aquele momento em que a gente teve que lutar pela vida dele no hospital. E todo aquele dia a dia eu transcrevi dia por dia, porque eu estava anotando, é o meu jeito de desabafar e pôr no papel. E aí veio para esse livro. Esse livro tem histórias muito interessantes. Primeiro que quando o editor pegou, ele disse assim, ih, não vai dar certo, nem vou ler. Mas aí ele leu e me ligou, falou, olha, Nassif, eu não ia publicar não, mas o seu livro está tão atrapalhado que eu vou publicar, porque é diferente. Então esse livro vendeu, está na 5ª edição aqui no Brasil, já 4 nos Estados Unidos. Lá me deu o prêmio de escritor do ano entre a comunidade brasileira, esse livro está em português, inglês, espanhol, francês, italiano, e está sendo traduzido para o alemão. Esse livro começou a andar por aí, e é interessante que na primeira edição dele ele custava R$39,90, hoje custa R$219,90. Não, estou brincando, um pouquinho de inflação. Ele custava R$39,90, mas quando acabou, você ia no site de livro usado, estava escrito assim, Rafa, onde morou lá em casa, usado, R$43,00, tinha aumentado de preço. E aí estava lá, Rafa, onde morou lá em casa, usado, autografado, R$47,00, mano, descobri que minha assinatura vale R$5,00. Então, uma sugestão para você compra o livro, pois eu assino, aí você lê, amassa, põe no site de livro usado pelo dobro do preço, é um retorno de 100% no seu investimento, vale a pena, tá bom? Depois eu escrevi, por causa do livro do Rafa, que todo mundo diz que começa a chorar da metade para o fim, não para mais, eu escrevi um livro, Sorrir Outra Vez, é um livro sobre luto. Ai, luto, não quero, é luto. Para você saber como lidar com pessoas que perderam alguém. Nós não sabemos lidar, nós queremos que elas façam isso, aquilo, deixem de fazer isso, aquilo, aquele outro. E luto é um negócio complicadíssimo, vem da palavra latim chorar, chorar a perda. e é muito complicado, as pessoas perdem o chão, perdem o sentido da vida, tem muita coisa para você saber. Esse livro então não se propõe a ensinar como vencer o luto, não, esse livro é o meu jeito de doer, para você saber que cada um tem um jeito de doer, mas também vai ser um livro divertido para você, tá bom? Esse livro tem coisas que me serviram e que não serviram. Por exemplo, quando meu filho partiu, a frase que mais ouvi, acho que um quadrilhão de vezes, dos crentes de perto e de longe, era assim: pastor, Deus está no controle, ele pode estar, tá, quem não está sou eu. Era difícil, versículo da Bíblia eu odiava, mas você não é pastor? Uhum. Mas naquele momento eu não queria ouvir versículo da Bíblia, eu queria brigar com Deus. Era bem interessante tudo que você passa. Outra coisa também, eu chegava num lugar, as pessoas estavam dando risada, eu chegava, falava oi, todo mundo, então eu percebi que eu era o estraga-festa, aí eu não saía mais de casa. Outra coisa, eu não ia em todos os lugares, nós moramos em Orlando, eu não ia em nenhum lugar que Rafa já tinha ido, nenhum lugar, nem parque, nem rua, nada, não queria, porque tudo, e aí minha esposa e eu falávamos assim: os céus da nossa cidade nos cobrem de memórias dolorosas de Rafa, então vamos ficar dentro de casa, vamos ficar dentro de casa. Mas um dia uma família muito querida nos pegou na marra e nos tirou do país e nos levou para fora. E num belo dia que nós estávamos, eu e ela, em Lisboa, essa família falou assim: olha, você tem um voo amanhã a tal hora. Para onde? Você vai para o aeroporto. Lucia, fomos, eles nos mandaram para a Grécia, e na Grécia nos mandaram uma noite na ilha de Santorini, aquelas casinhas branquinhas, e ali a moda é ver o pôr do sol, que é realmente maravilhoso. Então nós subimos na cobertura do nosso hotel para ver o pôr do sol. Do nosso lado tinha uma família de alemães, a gente trocou algumas ideias e tudo. Quando o sol baixou, eles saíram, ficou eu e minha esposa, porque o céu era maravilhoso. E de repente eu olho para ela, ela está chorando, mas sem controle. E eu falei para ela: Lu, ela disse assim: não são os céus da nossa cidade que nos cobrem de lembranças do nosso filho, são os céus deste planeta. Então eu e ela resolvemos voltar a todos os lugares que nós tínhamos fugido deles e ressignificar cada um daqueles lugares. Este livro é uma história de dor, mas é uma história de como o Espírito Santo nos tem ajudado. Esse livro não ensina você a vencer o luto do tipo assim: por que que eu venci o luto? Porque não dói mais? Não, dói cada dia. A gente aprendeu que saudades não diminui com o tempo. Ao contrário do tempo, ela se alimenta. Quanto mais tempo passa, mais dói a saudade. Então, esse livro é assim: você venceu a sua dor, não porque a dor passou. Você venceu a sua dor, porque apesar da dor, você se tornou uma pessoa melhor. Você venceu a sua dor, porque com a dor e apesar da dor, você se torna um cônjuge melhor. E você venceu a sua dor, quando por causa da dor, ou até apesar da dor, você se torna um crente mais fiel a Deus. Aí está a tua vitória, porque às vezes quando somos feridos, imaginamos que temos o direito de nos ferir mais e ferir outras pessoas, mas não é verdade. Então esse livro é uma chamada à responsabilidade, mas com muita coisa para você se divertir. Todos os meus livros você vai se divertir se você ler. Aí esse aqui eu escrevi: se ele entrar lá em casa, são todas as casas que o Senhor Jesus entrou no Novo Testamento, 11 casas que ele entrou, o que ele impactou e como ele transformou a vida daquelas pessoas ali. Então esse livro é uma delícia, porque eu escrevi para quem não gosta de ler. Não, as páginas não são em branco, é que cada capítulo é uma história independente. Então, se você pode ler qualquer capítulo, é uma história independente. Mas eu sou psicanalista e eu sei por que que as pessoas não gostam de ler. Elas dizem assim: eu leio a primeira página, aí quando chega na última linha, já esqueci que eu li, aí eu quero voltar, eu desanimo, então eu largo. Não, não, é fácil de curar isso. Você lê, quando chegar na última linha, você vira a página e lê a próxima página. Quando chegar na última linha, você vira e vai lendo, vai lendo. Não interessa se você lembra, vai lendo, vai lendo. Quando você fizer assim, com a capa de trás do livro, você venceu esse trauma e você pode crer em mim, tem muita coisa dentro da sua cabeça, você vai lembrar, e quando você vencer isso, você vai ver que não há diversão maior no mundo do que ler. Ler é muito bom. Aí, na história dessa, eu escrevi o apelido de minha casa, que são 7 palavras bíblicas que começam com casa: Belém, Betânia, Betel, Betábara, Betesda, todos os nomes. B é casa, casa das tâmaras, casa do descanso, casa de passagem, casa dos pescadores, casa do pão, casa de Deus. Então esse livro aqui vai fazer perguntas: por que que esses lugares ganharam estes nomes? Por causa da vocação das pessoas daquele lugar. E aí o livro vai fazer outras perguntas: com qual destas casas a sua casa parece? Com qual destas casas você gostaria que a sua casa parecesse? E vai fazer mais perguntas do tipo: quando a sua vizinhança olha para a tua casa, qual o apelido que eles dão à sua casa? Casa dos crentes, casa dos barraqueiros, casa de quê? Mais importante que seus vizinhos, quando os seus filhos olham para a sua casa, que apelido eles dão à sua própria casa? Casa do pai que nunca está, casa da mãe que é indiferente, casa do pai que é bêbado, casa do pai que mente, casa do pai que trai, casa da mãe que briga à toa, casa dos irmãos que não se conseguem conviver juntos. Qual o apelido da sua casa? Este livro é poderoso e vai ajudar você nisso. E o último livro, que é um lançamento agora, acabou de sair, chama-se De Feridas a Troféus. Por que De Feridas a Troféus? Quando você faz uma ferida, você tem sofrimento e dor, mas depois você vai aguentando, vai sarando e vira uma cicatriz. A cicatriz é uma pele mais forte que a pele comum. Logo, a cicatriz indica: houve ferida, houve dor, houve sofrimento, houve resiliência, mas houve um recurso, uma pele mais forte. Então, aquela cicatriz se transformou num troféu de vitória. Por isso, esse livro chama-se De Feridas a Troféus. Tem a história de vida, de sofrimento e dor, despejo, esfaqueamento do pai. Tem um monte de história maravilhosa aqui para você ler. E depois, no meio do livro, é a minha técnica de psicanálise, que é inédita no Brasil, que se chama mapeamento de biotipo. Eu posso olhar para uma pessoa por 15 segundos, mais ou menos, e determinar como foi a gestação dessa pessoa até os 7 anos, como ela viveu as 5 dores universais que todo mundo sente, que consequências ela tem, que sequelas ela tem na vida e como ajudá-la a ser curada dessas dores e viver na plenitude do seu eu. Este é o livro aqui. E no final tem o final da história, como é que tudo é transformado através dessa técnica. Eu espero que você adquira. Embora seja um livro de psicanálise, está escrito numa linguagem bastante popular, bem gostosa de ler, e eu acho que vai ser um tremendo autoajuda para você, tá bom? Obrigado, irmã. Meu filho sempre falava assim para mim: Palinho, eu queria muito ser famoso. Eu falava: ah, filho, eu queria muito ser rico. Então, quando acabar o culto, você vai lá e compra os livros todos para fazer Rafa famoso. Outra coisa que eu quero pedir desculpas é que eu vim dessa semana doente, estava na cama todo o tempo, por uma infecção, sei lá das quantas que veio, que o meu médico primeiro disse que eu estava dengoso, depois ele disse que eu estava covidado, finalmente ele disse que eu estou no porco. Eu falei: não entendi, se é porque eu vou para aquele bairro, não. Mas então, de vez em quando o fôlego acaba. Espero que não acabe, o meu sonho de consumo é morrer pregando. Eu vou viralizar na internet, né? Pá! Já pensou? Metade da humanidade vai dizer: estava em pecado, que Deus não deixou terminar, matou logo. E a outra metade vai dizer: ah, era tão santo que Deus não teve paciência, quis logo ele com ele. Né? Vai viralizar, vai dos dois lados. É mal barato. E, mas não precisa ser hoje, Deus, ok? Ok, ok. Muito bem. Ai, ai. Eu, como corintiano, eu quero viver até o Palmeiras. até o Palmeiras ter um campeonato mundial. 500 e... Imortal. Me tornei imortal. Glória a Deus. Então você me desculpa se alguma coisa acontecer de errado. Eu quero ler com você o Apocalipse capítulo 5, porque a nossa campanha é coloque-se de pé. E a ideia para mim é de você manter sua posição, não permitir que nada o derrube, nada desanime você, nada tire a sua força, a sua fé em tudo que você tem que fazer nesse mundo. E eu queria ler o capítulo 5 do Apocalipse. O Apocalipse para mim é um livro maravilhoso, é um dos meus livros prediletos da Bíblia. Eu gosto da Bíblia, mas eu gosto do Apocalipse. Gosto do Apocalipse 5, eu gosto do Salmo 2, para mim são dois textos que praticamente foram escritos juntos na minha cabeça. E o livro do Apocalipse para mim não é o livro do fim do mundo. Para mim o livro do Apocalipse é o livro que narra os detalhes da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que quando eu vou para o Apocalipse, eu vou sempre perguntando o que esse trecho da Bíblia ensina para mim sobre a vitória dele, do meu Senhor Jesus Cristo. E é desse jeito que eu quero olhar para ele, ajudando que cada um se coloque de pé por conhecer três maravilhosas lições do Apocalipse 5. Primeira, quem é você em Jesus? Nós vamos redefinir a sua identidade em Jesus Cristo. Segunda, o que é que ele espera que você faça, viva, pratique neste mundo, enquanto nós não formos deste mundo embora. E a terceira, o destino que ele tem para você. Então, quem é você? Sua nova identidade em Cristo. O que ele espera você faça neste planeta com a sua nova identidade em Cristo e o destino que nos está preparado por ele. Amém? Agora, temos que fazer alguns alinhamentos. O Apocalipse, você sabe, foi escrito num ambiente de perseguição religiosa muito grande. O nosso irmão, tio João, ele está preso numa ilha chamada Patmos. Por que ele está preso? Porque ele é pastor e pregador do Evangelho. Por que ele está preso só por causa disso? Não, é porque ele falava que Jesus é Senhor. No grego era o Kyrios. Jesus é Kyrios. E o imperador romano não gostava disso, porque acreditava-se no Império Romano que quando o imperador era ungido imperador, rei, ele ganhava algumas coisas. Primeiro, ele se tornava a ponta mais alta entre os homens e Deus, e era chamado em latim sumo pontífices. Sumus pontífices era o nome do imperador, porque ele se tornava a pessoa mais alta entre Deus e os homens. Segundo, ele se tornava inerrante, havia a crença da inerrância imperial. Quando ele se tornava rei, ele se tornava inerrante. Qualquer coisa que ele fizesse ou falasse era absolutamente certo, correto, ninguém podia discutir a respeito. E ele também era chamado de ave. Você lembra da história, ou assistiu filmes, ou leu em algum lugar, quando o imperador romano passa, as pessoas tinham que erguer uma das mãos e dizer ave, por exemplo, o César, né? Ave César. E o que significa a palavra ave? Bem, a palavra ave significa ele é Deus e dono de minha vida. A palavra latim, ele é Deus e dono de minha vida. Mais tarde, os cristãos católicos deram alguns nomes à sua fé. Por exemplo, o Papa é chamado, crido pelos católicos, como sumo pontífices, a ponta mais alta entre os homens e Deus. Eles também creem, os cristãos católicos, na doutrina da inerrância papal. Quando ele é ungido Papa, ele se torna inerrante, de maneira que as cartas que ele escreve, as encíclicas, têm valor de Bíblia para o cristão católico, porque ele é agora inerrante. E a palavra ave, os católicos emprestaram a Dona Maria, eles falam para Dona Maria, Ave Maria. Eu não sei se eles sabem que quando eles falam Ave Maria, eles estão dizendo para ela, você é Deus e dono de minha vida, mas esse é o significado. Como os cristãos daquele tempo diziam, Christos é Kyrios, Jesus é que é Kyrios, então o imperador romano fala, peraí, tem outro imperador no meu lugar? Não, de jeito nenhum, vamos perseguir quem está falando isso, e especialmente os pregadores da palavra de Deus, especialmente os pastores, nós vamos prender tudo, igual que vai acontecer daqui a pouco, depois a gente vai na cadeia visitar eles. Então estava acontecendo aquele negócio naquele tempo. Agora, o tio João, ele podia escrever cartinhas, né? Não tinha WhatsApp, ia chegar um pouco depois, ele ia escrever cartinhas para o pessoal das igrejas, especialmente um grupinho de igrejas ali na Turquia, 7 cidadezinhas por ali. Se nunca foi lá e ainda tiver oportunidade nesse planeta confuso, vá, aproveite e veja. Mas quando ele escreve aquelas cartas, passa pela censura. Na ponta da ilha tinha um escritório da censura, chamava-se Escritório de Regulação de Fake News. Estava lá, aí vinha aquela carta e passava por aqui. E aí, se ele falasse mal do império, ele ia ser preso, ele não podia. Então, ele escreveu de um jeito que o Alexandre, olha, o cara do fake news lá. É que naquele tempo o censor romano usava capa preta e era careca. Você nunca viu isso na arqueologia? Mas vamos achar um dia. Então, aí ele precisava ler. Então o cara falou assim: a Babilônia. Eu falei: ih, o cara comeu mato e não era mato. É Babilônia, faz 500 anos que não existe. Então as cartas do João podiam passar. Evidentemente que os primeiros cristãos entenderiam tudo aquilo, nós é que não entendemos. Então tem alguns trechos da Bíblia que são muito difíceis para a gente entender. Mesmo assim, nós vamos relevar, deixar isso um pouquinho para lá e tirar essas 3 lições daqui. Amém? Primeira, quem é você em Jesus? Primeiro vamos ler o texto. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviado a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo o que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Aleluia. Amém? Amém. Então, lido esse texto, tem alguns pedaços que eu vou pular, mas eu posso explicar rapidamente só. Primeiro lugar, primeira grande lição que a gente aprende no Apocalipse 5 é: quem sou eu, quem é você em Cristo Jesus? A minha identidade em Cristo Jesus. Se você agarrar isso para você agora, colocar dentro do seu coração, deixar aqui na sua cachola, você vai experimentar uma nova maneira de viver e de ver tudo o que está acontecendo em seu entorno agora. A primeira grande lição da sua identidade é: você é um vitorioso, você é uma vitoriosa, você venceu, você venceu, você venceu, você é vencedor, você é vencedor, você é vencedora, você é vencedora. E onde a gente acha isso? Aqui no versículo 5 diz: e o Cordeiro, ele venceu. O verbo está no passado, não está no futuro, não está dizendo que Jesus vencerá, está dizendo: ele venceu, ele já é vitorioso, ele já venceu. E logo ele é o cabeça do corpo e você é o corpo da cabeça. Portanto, a vitória dele é a sua vitória, é a minha vitória, é a nossa vitória. Nem altura, nem coisas presentes, nem futuras, nem perigo, nem espada, nem perseguição, nada pode nos separar do amor de Deus, porque em Cristo Jesus, eu, você, todos nós somos mais do que vencedores. Talvez você fale, ah, Nassif, não sei não, hein? Eu estou passando um perrengue danado, você tem certeza que eu estou vencendo? Só estou apanhando. Tenho. O que está acontecendo com você, eu vou explicar contando a história do povo de Deus, bem rapidinho. Apesar que o pastor me disse que hoje acaba 12h40. O povo de Deus está aqui, no Egito. Muitos anos, escravos. Naquele tempo, quando uma pessoa livre virava escrava, não tinha como desvirar de volta. Era irreversível a situação. Raras pessoas que se tornaram escravas conseguiram sua liberdade naquele tempo. Era muito complicado ser escravo, especialmente no Egito. A expectativa de vida de um escravo no Egito era de 15 anos. 15 anos. Portanto, cortar pedra, entra aquela coisa no nariz, mata logo. Então, eles estão lá há muitos anos. Milhões de judeus estão aprisionados, todos eles escravos. E aí Deus vem falando com Moisés: Moisés, diz para o meu povo que eu vou tirá-los da escravidão do Egito e vou levá-los para cá. Eu vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Com essa distância, acho que é hoje que eu vou morrer. Bom, então, mas vocês ouviram, mas não viram. Eu vou ter que fazer de novo. Ai, Jesus, socorro. Vou fazer de novo. Vocês estão escravos. Vocês estão escravos. Eu vou tirar vocês da escravidão. Vou mudar de nível. O nosso Apocalipse diz que nós um dia reinaremos nessa terra com ele. Então, o que está acontecendo entre a promessa e a realização da promessa? Deserto. Deserto. A Bíblia diz em Êxodo que no deserto Deus lhes deu estatutos e os colocou à prova. O que é prova? Prova é de aprovação, não de reprovação. Deus não dá prova para reprovar. Deus dá prova para aprovar. Quem dá prova para reprovar é professor. E o professor me deu uma prova. Tem 5 pombas no telhado. Você dá um tiro de garrucho, mata 2, quantos fica? 3-0. Conselho de classe. Conselho de classe, vamos discutir. Ora, 5 menos 2 dá 3. Falou, não, você não leu o problema. Falei, lógico que eu li o problema. Não, você não leu o problema. Tem 5 pombas no telhado, você dá um tiro de garrucha, mata 2, quantas ficam? 3. Não, você tem que ler o problema. Falei, como assim eu não leu o problema? Já li o problema. Falou, não, se você dá um tiro de garrucha, primeiro que faz um barulho enorme. Se você matou 2, meu filho, ficaram as 2 mortas, porque as outras, ó, deram no pé. Professor, Deus não, ele dá prova para você aprovar. Quando Deus leva o povo pelo deserto, Deus está trabalhando o caráter deles, está trabalhando a vida deles, a fim de que eles saibam se distanciar da escravidão, a se tornarem donos. No nosso caso, deste sofrimento, a um dia reinarmos com ele nessa terra, não sei como nem de que maneira, mas isso vai acontecer. Então o deserto é um tempo de preparo. Agora, de todos os judeus que entraram no deserto, só 2 saíram. Só 2. Você falou, não, saiu muita gente, mas daqueles que nasceram no deserto. Os que entraram morreram no deserto. Deserto, eu vou usar uma expressão aqui, me perdoe os professores de português, coloquem a mão nos ouvidos, mas é uma palavra que eu, com a minha inteligência, eu inventei. Deserto é um lugar de passagem, não de ficagem. deserto se torna para você uma referência do que Deus está fazendo na sua vida. Deserto é sua referência, não a sua residência. Deus está trabalhando você. Agora, 2 anos de deserto, eles param diante da terra prometida. E os espias vão, os influencers da época, eles eram chamados príncipes. Eles entram para examinar a terra prometida e quando voltam, eles dão um relatório ao contrário do que deveria ter sido dado. Não dá tempo de falar sobre isso, mas um dia, se você deixar eu voltar, eu falo sobre o que sai da tua boca depois do mas, pode fazer toda a diferença. Eles entraram e falaram assim: olha os frutos, olha esse caixão de uva, olha essas romãs, maravilhoso. E o pessoal, mas aí eles falam assim: mas, aí acabou tudo, mas está cheio de gigante, está cheio de muralha, está cheio de gente, está cheio de não sei o quê, cheio de não sei lá, e os caras são tão grandes que a gente parece gafanhoto. Depois do mas, eles deviam ter chegado a 5 relatórios, quer ver? Que foi? Gente, está cheio de gigante lá, cidades são muralhas, muradas, povo para todo lado, guerreiro de tudo que é jeito, mas olha o fruto que tem aqui. E aí eles entrariam e invadiriam tudo. Mas porque depois do mas saiu o que não presta. Aí o que aconteceu? Entre tantas consequências desse relatório, uma delas é que o povo gritou a noite toda de pavor. Pode ler lá. Eles gritaram a noite toda e de manhã falaram para Moisés: não queremos mais você. E quer saber? Se era para vir morrer na mão desses gigantes aí da NBA, a gente preferia morrer lá no deserto onde a gente estava agora. Nós preferimos morrer no deserto. E sabe o que aconteceu? Deus acreditou. Morreu todo mundo no deserto. Você já pensou se Deus acreditar de tudo que sai da tua boca hoje? Quero que minha mãe some. Quero que meu pai desapareça. Quero que o patrão morra. Quero que minha sogra viva para sempre. É só se Deus acreditar. Pensa, por que que eles morreram no deserto? Não era prova para entrar lá? Morreram por falta de por praticarem 2 coisas ruins. Primeiro, ingratidão. Eles eram ingratos. Eles foram libertos do Egito, são pessoas livres, mas na caminhada pelo deserto eles se tornaram ingratos. Segundo, eles resmungaram. Está resmungando muito em adolescente? Tu vai morrer no deserto, cara. Para de reclamar da tua mãe. Ô marido, você não tem sido grato à tua mulher. Ah, ela fez uma comida, mas ela fez, cara. E ela te aguenta, você devia ser grato só por causa disso. Tem que ser grato. Outro dia um menininho da igreja falou assim: pastor, eu quero um Lego de aviãozinho. 4 aninhos. Sei lá que dia que deu na minha cabeça que eu estava andando lá em casa e eu falei: poxa, domingo eu vou levar esse Lego. Eu moro perto da Disney, eu fui lá na Disney, peguei, tem uma loja da Lego, eu comprei uma caixa, um Lego de aviãozinho. Levei domingo na igreja. Quando eu cheguei, eu vi a família chegando, eu falei: olha o que eu trouxe. E ele já viu a sacola da Lego, ele correu e ele enfiou a cara na sacola e fez assim: Lego, Lego de aviãozinho, Lego de aviãozinho. E corria para lá e para cá, falava: obrigado pastor, agarrava minhas pernas, obrigado pastor, Lego de aviãozinho, Lego de aviãozinho, agarrava minhas pernas, obrigado pastor, que legal, domingo eu vou trazer outro, gostei demais. Passado um tempo, uma menina de 6 anos ia fazer aniversário, e a mãe dela me confessou que ela queria muito uma bonequinha que parece um neném de verdade. Aliás, isso tem sido comum para mim. Eu estive aqui em janeiro, preguei numa Assembleia de Deus em São Mateus, e não sei porque a menina do pastor falou assim: meu maior sonho é essa bonequinha. Ah, tá. O pai dela falou assim: meu cara, custa 4 mil reais aqui. É o teu pesadelo. Aí eu vim agora, falei, pô, lembrei, trouxe uma bonequinha. Então, não sei se tiver bonequinha de encomendinha. Aí, levei a bonequinha para a menina pegou a boneca e fez assim. E pastor, todos são treinados em bons pensamentos. Eu vi aquela menina, fechou a cara e foi embora. Eu pensei, nojenta, ingrata, nunca mais te dou nada. Aí na segunda-feira a mãe dela me ligou. Disse, pastor, você não sabe o que aconteceu. Minha filha não conseguia largar, ela dormiu com a boneca. Ela só falava assim, mãe, fala obrigado pro pastor. Mãe, fala obrigado pro pastor. Mãe, fala obrigado pro pastor. Aí eu aprendi uma lição. Gratidão não expressada é igual ingratidão expressada. Portanto, queima tua boca e doa o que doer, aprende a falar obrigado. Amém, não? Eles não falaram obrigado e reclamaram, por isso eles morreram no deserto. Muito bem, mas você é um vencedor, uma vencedora. Para que, que serve saber isso? Primeiro, você não precisa mais ter picos de ansiedade a todo tempo. Se ele já venceu, você é vencedor, aconteça o que acontecer, não importa as circunstâncias, o que elas dizem para mim, não olhe as circunstâncias, não. Não importa, você tem uma convicção dentro de você de que ele já deu a vitória para a gente. Não importa, você pode achar que está ganhando de mim, inimigo, você pode achar que está ganhando de mim, demônio, mas a vitória é minha. Portanto, você agora está proibido de andar na sua cidade. Não pode andar mais nesse bairro. Em nenhuma calçada deste bairro, nem do shopping center, nem do restaurante. Não pode mais. Nem no aeroporto, nem no clube. Você está proibido de andar. Porque você é um vencedor, uma vencedora, porque você já venceu. De hoje em diante, você só desfila. Você desfila. Não estou falando de baixaria, obviamente, que não estou na igreja do Senhor Jesus, eu sou crente. Eu estou falando daquele rosto tranquilo, porque eu já sou um vencedor, apesar de tudo que está acontecendo à minha volta, eu estou caminhando em vitória. Eu estou caminhando rumo à minha vitória final. Eu posso andar com menos ansiedade. Segundo, você é propriedade de Deus. Isso faz parte da sua nova identidade. A Bíblia diz que Jesus comprou você com o sangue dele. A Bíblia diz que Deus falou para Jesus, filho, vá ao pálido planeta azul e compre para mim gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação, e pague com seu sangue. Ele disse, sim, senhor, desceu, pegou o sangue dele e comprou gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação. Comprou eu e comprou você. Portanto, eu e você agora somos propriedade dele. Jesus nos comprou e nos deu ao Pai. Nós somos propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus, propriedade de Deus, propriedade de Deus, propriedade de Deus. E aí, de quem tocar na propriedade dele? E se você é propriedade de Deus, você vai ter que redefinir três áreas da sua vida. Primeiro, coisas. Que coisas estão na sua vida que não se harmonizam com quem é propriedade de Deus? Que coisas você tem que abrir mão dela? Joga fora, arranca isso da sua vida, não se harmoniza com quem você é. Você é propriedade divina. Lugares, situações, circunstâncias que você anda se metendo, entrando, frequentando, será que esses lugares, essas situações, essas circunstâncias se harmonizam com quem é você em Deus? Você é propriedade dele. Quem sabe é tempo já de deixar esses lugares de uma vez por todas e começar a frequentar lugares que se harmonizam com quem você é em Cristo Jesus. E terceira área, pessoas. Quem são as pessoas com as quais você anda se relacionando que não se harmonizam com quem você é em Deus? Será que você não tem que deixar certos relacionamentos? Ou pelo menos mudar o seu jeito de ser para com estas pessoas? Porque você é propriedade dele? Você é propriedade de Deus. Amém ou não amém? Segundo lugar, o que ele espera de você neste planeta? Primeiro, você é o vencedor, propriedade dele. Segundo, você foi constituído, segundo o Apocalipse, em reino e sacerdote. O que significa isso? O que significa ser reino? Reino significa, em primeiro lugar, que você tem o rei com você. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, Ele vem morar no seu coração, Ele passa a ser o rei da sua vida. Onde você vai, o reino de Deus vai. Por onde você anda, o reino de Deus anda. Onde você entra, o reino de Deus entra. Com quem você conversa, o reino de Deus está presente. E muitas vezes você vai perceber que o reino do outro lado não gosta da sua presença, porque incomoda o outro reino. Mas você tem o rei dentro de você. Para que serve isso? Saber que eu tenho o rei, que o reino está aqui? Para você não ter mais medo do que está fora de você. Ele está comigo. Jesus Cristo disse: o que está no mundo é maior do que você, mas o que está em você é maior do que o que está no mundo. Deixa eu contar isso de um outro jeito. Quando eu era garoto, faz tempo, bastante tempo, o Dino era da rua de baixo, o Sauro, ele tinha um garoto com 3 ou 4 anos mais do que eu, que ele tinha problemas emocionais terríveis, ele tinha fantasmas que uivavam dentro da cabeça dele, e ele precisava desabafar, senão ele enlouqueceria. E o jeito que Deus ajudou para ele desabafar era quando ele me via, ele me batia. Eu não sabia que eu era um instrumento de Deus de curar aquele menino. Ele me via, ele me pegava, mas ele batia forte, ele quebrava mesmo. E eu sempre tinha muito medo de andar na rua sozinho porque ele me pegava. E quando ele me pegava, eu chegava em casa, meu pai me dava uma surra também. E o meu pai sempre falava assim: como assim, ele encheu a sua cara de soco, você não fez nada? Eu falei: fiz, pai, enchi minha cara de soco dele, mas não resolveu muito. Mas tinha muito medo dele. E só que eu era gandula de futebol lá, do futebol amador. E aquele campo de terra, aquela bola de couro marrom rasgado que a gente pegava sebo de carne no açougue para passar na bola. E eu pegava a bola, e tinha o centroavante do meu time, ele era muito bom. Cada 28 chutes, um passava perto da trave, pelo lado de fora. Mas quando ele acertava, não tinha rede, então, de qualquer maneira, eu sempre ficava lá no meio do mato esperando a bola chegar, e levava a bola para ele, ele era meu amigo. E um dia eu estava andando na rua, tranquilo, dali a pouco vira a esquina o menino que tem trauma. Quando ele virou a esquina, ele falou: se correr, apanha o dobro. Aí sabe aquele negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Era eu e ele. Eu não sabia o que eu ia fazer. Para apanhar o dobro dele, mas em casa era muito. O que eu faço? Vou para o sacrifício, bate aí, vai. Aí vira a esquina, o centroavante do time, grandão. Quando ele vira, o cara está vociferando maldições e promessas de me quebrar. Vou te quebrar, é hoje. Aí ele ouviu e falou: o que está acontecendo aqui? O menino olhou para trás e eu falei: ele me bate toda vez que ele me vê. Toda vez que ele me vê, ele me bate, mas ele bate muito, ele sempre me arrebenta. Falou: ah, é? É. Pegou o moleque assim, ó, segurou os dois bracinhos dele com a mão, com a outra, ele segurou no cabelinho do menino e falou para mim assim: vai, quebra. Eu não era crente. Aí ele falou: e se tocar nele alguma vez, vai morrer. Aí eu corri para casa e falei: pai, hoje o menino apareceu, mas hoje foi minha vez. Quebrei o cara no meio. Ele falou: parabéns. Falei: pai, posso te pedir uma coisa? Ele falou: você não vai apanhar, não. Eu falei: não, mas eu posso te pedir uma coisa? Pode. Vamos mudar daqui hoje. Mas eu quero dizer para você que o que está no mundo é maior do que eu, mas o que está em mim é maior do que ele. Então eu tenho essa bênção de, por onde quer que eu vá, o reino está comigo. Só que você precisa entender o que é reino. Reino não é arrumar briga aí fora. Não é isso. Outro dia eu estava num sábado na Praia Grande, e era o dia da dona Iemanjá. Eu não conhecia nada. Eu fiquei lá para ver como que era. E aí, tinha umas flores lá, no chão. Eu perguntei para o menino o que que era. Ele falou, isso aí a gente ofereceu para a dona Iemanjá. Eu falei, caraca, ela não gostou não, ela devolveu. Aí, eu sei que o atabaque lá ficava, e o tio lá que dirigia tudo, eu falava assim, vamos mudar a música aí, que eu não incorporei não. Aí não incorpora daqui, não incorpora dali, muda a música daqui, a música dali, até que o moço apontou o dedo para mim. E quando ele apontou o dedo para mim, ele fez, né? E sabe que Deus às vezes dá pra gente palavra de revelação e livramento, né? Ele usa quem ele quiser, não usa? Deus usou uma mula, pode me usar, não é? E aquele cara falou assim, você não é daqui. Eu falei, não, estava passando. Então, você vai embora. Eu falei, porque você está atrapalhando aqui. Enquanto você estiver aqui, não vai incorporar nada. Ou você sai agora, ou a gente quebra você de pau. Revelação de livramento. Isso é reino? Não, nem queira fazer isso com ninguém. Eu não fiz com essa intenção. Aconteceu, só estou te dizendo isso. Porque quando o reino de Deus chega, o outro reino fica incomodado. Mas reino na Bíblia é paz, justiça, alegria. O que Deus espera de você? Você que é um vencedor, que é propriedade dele, ele espera que aqui nesse mundo você seja um distribuidor da paz, da justiça e da alegria. E paz aqui é aquela coisa de ausência de conflito, que você seja o deixa disso, o vamos reconciliar, que você seja um pregador, um distribuidor, um espalhador da paz por onde quer que você vá. Show, para de brigar no trânsito, não tem mais jeito, para de brigar com as pessoas, para de brigar com a tua mulher, para de brigar com a tua mãe. Você tem que ser uma pessoa distribuidora da paz e da alegria, e da alegria. Gente, se tem um povo de cara feia, o tal do povo crente sai na rua com aquela cara assim, merecedores do fogo do inferno. Que isso, gente? Dá medo. Nós temos que ser cara alegre onde a gente vai. A alegria do Senhor tem que estar com a gente. E o que é justiça? Bem, tem muitas palavras para justiça, mas a mais importante para mim é tzedakah. Aquela palavra justiça do juiz, da lei, essa é uma outra palavra. Para esses juízes tem uma promessa em Zacarias, então você não precisa se preocupar. Em Zacarias, acho que é capítulo 3, 4, 5, sei lá, no começo de Zacarias, diz assim: Deus enviará o espírito de maldição dentro da casa de todo ladrão e de todo juiz corrupto, e a maldição permanecerá lá até que todas as colunas e vigas sejam jogadas no chão e estes destruídos para sempre da terra. Não demora, essa não é a nossa parte. A justiça que está aí é tzedakah. Tzedakah é socorrer o necessitado. É mais ou menos o que aconteceu quando o seu pastor está falando das caixas de som. Eu tenho como socorrer, eu socorro o necessitado, eu pratiquei tzedakah. Deus espera que você seja assim, um socorredor, um supridor do necessitado que você conhece, sabe que é verdadeiro. A Bíblia diz, se você tem posses e não ajuda o irmão, só fala Deus te abençoe, como o amor de Deus pode estar em você? A Bíblia espera que você, que é um vencedor, você que é propriedade dele, você que tem o rei dentro de você, te dando força, poder para vencer todos os obstáculos, Deus espera que você seja alguém que socorra o próximo. Esse negócio de ser crente para ir para o céu, tá, já era. Tem que ser crente para viver na terra. Se a sua fé em Deus não desemboca na horizontal, sendo uma pessoa melhor àquelas que estão em seu entorno, alguma coisa está errada na sua fé. Um pastor americano diz, quando o necessitado te encontra, ele acabou de encontrar com a solução da necessidade dele. As pessoas me perguntam, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? É o fim do mundo? Para muitas pessoas ali foi, mas eu não sei se eu tenho que interpretar Rio Grande do Sul com o Apocalipse, O que eu sei que a Bíblia diz que estas coisas são oportunidades para eu praticar justiça, socorrer o necessitado. Reino. Segundo, sacerdote. Para entender o que é sacerdote, precisa entender o que é profeta. O que é profeta? Profeta é de cima para baixo. O profeta pega a palavra de lá de cima e traz aqui para baixo. O profeta está de costas para Deus, de frente para o povo, recebendo a palavra, transmitindo a palavra. O exercício profético de trazer a mensagem do alto cá para baixo. A mensagem de Deus para o povo de Deus. Esse é o exercício profético. E o exercício sacerdotal? É o contrário. O sacerdote é de costas para o povo, de frente para Deus, agarrando pessoas e as levando à presença do Senhor. É o ministério do elevador. Você pega as pessoas daqui e as carrega à presença do Senhor. Deus espera que enquanto você viva nesse planeta, você seja um sacerdote da tua casa, um sacerdote da tua família, um sacerdote dos teus amigos, um sacerdote dos teus professores, um sacerdote das pessoas que estão na rua. Cada oportunidade que você encontrar, ver pessoas, lembre, Deus deseja que você as apresente a Ele como sacerdote. E como a gente faz isso? O texto diz que as nossas orações são incenso que sobem à presença de Deus. Por que que crente não acende aquela varetinha que sai a fumacinha cheirosa? Porque nós substituímos isso pela oração. A ideia é que você apresente sua esposa em oração. E olha a importância da sua oração. Ela é tão importante a sua oração, tão importante a sua oração, que ela é colocada em salvas de ouro e então apresentadas ao Senhor. Levante pessoas o tempo todo. Está dirigindo o seu automóvel, tem qualquer coisa que chamou sua atenção, Senhor, esse motorista, outro, tudo na sua presença. Seu marido, coloque na presença do Senhor. Sua mãe, coloque na presença do Senhor em oração. Você pode, Deus quer que você o faça. Ele estabeleceu, constituiu você como sacerdote. Pegue pessoas e as leve à presença dele pela oração. Você encontrou um incidente lá fora, Senhor, quero colocar essas pessoas que eu não sei quem é, nem sei o que está acontecendo, mas eu as coloco diante do Senhor. Você tem aquele seu vizinho que tem um cão que late a noite toda, pegue o vizinho, pegue o cão e leve à presença do Senhor. Leva a sua esposa à presença do Senhor, leva seu marido, seu marido está dando problema, menina, leve-o à presença do Senhor, não precisa nem dar ideias. Eu levo diariamente, às vezes mais de uma vez, o tio Lula e a dona Janja. E eu me esforço para não falar nada, só coloco. Deus espera que você seja o maior intercessor do planeta Terra. Leve pessoas à presença de Deus. E por último, o seu destino. Preciso de ajuda aqui, um momentinho. Qual o seu destino? A Bíblia diz aqui que o João viu bilhões de anjos e gente de toda a raça, povo, tribo, língua, nação, todos eles, e mais, os 24 anciãos, mais os quatro animais. Você viu esses quatro animais que tem aqui? Eu não sei quem são, como são. No capítulo anterior fala um pouco deles. Diz que eles tinham quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia um leão, parecia. O segundo parecia um boi, parecia. O terceiro tinha rosto como de homem, o resto ele não fala. O quarto parecia uma águia em voo. Então, e eles tinham seis asas cobertas de olhos para todos os lados e eles ficavam cantando. Então, são seres que a gente nunca viu. Que eu, assim, Entendi que são os quatro pets de Deus. Vamos lá, no trono. Aí tem no versículo 13, tem todas as criaturas existentes no céu. O que, que tem no céu? Pernilongo? Dengue? Né? Aves? Na terra é fácil, eu sei os bichos. E debaixo da terra também não é difícil, minhoca, cobra, tatu. E no mar também não é muito difícil. E tudo, tudo quer dizer tudo, tudo. Quer dizer, são coisas. Tudo vai estar diante do Cordeiro cantando num grande coral. Primeiro, você é um vencedor, uma vencedora. Você é propriedade de Deus. Segundo, você é reino e sacerdote, distribuidor das bênçãos do Pai nesta terra. E em terceiro, o seu destino é um pit stop no grande coral. Por que que eu gosto desse capítulo? Porque, primeiro, que eu não sei cantar. Tem um ditado que diz: quem canta os males espanta. O meu ditado é: quem canta mal espanta. Eu, muito ruim, eu não sei cantar mesmo. E quando, que nem o povo estava cantando aqui, eu fico assim, porque eu não sei cantar. É difícil, dói. Mas a Bíblia diz que quando chegar lá no grande coral, Deus vai fazer uma mágica. Não, desculpa, essa não é boa essa palavra. Vai fazer um milagre. E eu vou cantar. O ministro de louvor, se tu abre o olho aí que eu pego o seu posto lá em cima, eu vou saber cantar. O Pavarotti me aguardando. Ô, colega Nassif, cantemos. Vai ser um negócio maravilhoso. Eu gosto do Apocalipse. Outra razão pela qual eu gosto do Apocalipse, há mais ou menos 8 anos atrás, minha irmã me ligou e disse: vem para São Paulo que mamãe está muito doente. Peguei o avião, fomos para São Paulo. Cheguei lá, um médico me disse: ela tem 13% de coração, está pegando no tranco, qualquer momentinho ela vai partir. Aí entrei na cama onde a mamãe estava, ela meio sentadinha. Falei: mamãe. Ela falou: ô, filho, você veio? Eu tenho que ir embora. Falei: mamãe, aqui é a sua casa. A gente fala que quer ir embora quando quer ir para casa. O seu embora está aqui, você já está no embora. Ela falou: não, filho, eu quero ir embora para o céu. Falei: não, mamãe, para com isso. Quantos anos você tem? 84. Falei: ah, não, é muito pouco, fica mais uns 10 aí. Não, preciso ir, eu estou muito cansada. E o meu amigo falou que é só eu fechar os olhos que ele me leva no colo. Falei: que amigo que pegar a senhora no colo? Eu não estou entendendo nada. Ela falou: filho, Jesus. Eu perguntei para ele se dói morrer. Ele falou que não, que era só eu fechar os olhinhos que ele me levava no colo, tão suave que quando eu abrisse os olhos eu já estaria lá no céu. Falei: ah, mãe, para com isso. Não, filho, eu quero ir. Você tem certeza, mãe? Tem mesmo? Tem. Chamei meu irmão, falei: senta aí, pega na mão da mãe. Aí falei: fecha os olhinhos, mamãe. Segurei na mão direita dela com a minha mão direita, e aqui eu fiz assim: Senhor Jesus, você falou que é amigo da mãe e que era só fechar os olhinhos. Ela fechou, ela já fechou. Eu e o mano estamos entregando a mamãe para o Senhor, pode levar. Quando eu falei assim, que eu olhei para ela, ela fez, que eu vi que ela tombou ali. Eu olhei para o meu irmão, ele olhou para mim. Quando eu olhei de volta para ela, mamãe estava assim. Falei: mãe. Ela falou assim: acho que eu não fui. Eu falei: ô, mãe, vamos deixar esse assunto para teu amigo. Menina, ela ficou boa, levantou, fez café. Se tiver alguém doente na sua casa, me chama que eu peço para morrer. Cura. Rapaz, fui embora. Chegando em casa, a gente tem, eu moro em Orlando, aí quando o avião desce, a gente tem um código. Entrou a internet de volta no telefone, eu escrevo assim, no chão, minha esposa pega e fala, saindo. Ela pegou meu recado, já pegou o carro, saiu da garagem e vai encontrar comigo. Naquele dia, eu, no chão, olhei o telefone, no céu. Eu acho que ela não entendeu. Fui ler de novo, tinha outra frase. A sua mãe acabou de partir. Eu nunca mais vi mamãe. Mas mamãe era penteca, lascada, canelinha de fogo. E quando eu estiver no meio de bilhões de anjos, ao lado de tio Pava, Urote, mamãe vai estar lá. Sete anos atrás, o Rafa ficou muito doente. Pegou uma bactéria terrível chamada síndrome de Fournier. Quem é médico aqui sabe o que é isso. Causa gangrena. O Rafa passou por inúmeros cortes. Conseguimos acalmar aquela situação, mas 4 meses depois precisaríamos de uma cirurgia de reconstrução dessa área do Rafa. Oito horas depois ele vem para a UTI, sem nenhuma dor, e disse para mim, Palinho, você acha que eu vou morrer? Eu falei, a gente não morre, né, Rafa? Ele falou, é mesmo, vamos falar disso. 3 dias depois ele está no quarto, e naquela manhã o médico veria a possibilidade de uma alta para curativos em casa, coisas assim. 6 e pouco da manhã começo a escutar, Palinho, Palinho, Palinho. Levantei, acendi a luz, corri para perto dele e ele, Palinho, me ajuda, Palinho, me ajuda. E segurou minhas mãos com muita força e gritava, Palinho, me ajuda, minha cabeça me ajuda. Mas eu não sei o que é, eu não sou médico. Só que nessa hora o médico que veria a possibilidade alta, entra. Eu viro para ele e falo, doutor, alguma coisa está errada, não é normal. E o Rafa, Palinho, Palinho, e ele perdeu a voz. Quando ele perdeu a voz, ele começou a socar meu peito com toda a força. E parou. Parou nos meus braços. Os médicos ativaram uma campainha dentro daquele quarto, aquele se encheu de enfermeiro, médico, me tiraram de cima dele, eu voltava para cima dele, me tiraram de cima dele, chutei enfermeiro, chutei todo mundo, não queria ficar longe dele. Os seguranças do hospital me agarraram, me trancaram literalmente numa sala, e eu ficava gritando por ele. E 2 horas depois os médicos me disseram, ele teve um embolismo que saiu da perna, encheu os 2 pulmões e o lado esquerdo do coração. Provavelmente ele não tem mais chances. Mas a gente pode tentar tirar os coágulos. Você tem que autorizar, só tem 5% de chance de dar certo. Falei, então não vou autorizar. O médico disse, são 5% de chance dele sobreviver. Aí eu autorizei. 3 horas e pouco de procedimento, várias paradas, uma com mais de 30 minutos. Eu não sabia, mas o cérebro dele tinha sido destruído com essas paradas. 11 dias de UTI. A Bíblia se transformou completamente. Começamos a aprender as duras lições da soberania divina. Tive uma madrugada que eu estava gritando e Deus me fez lembrar da viúva enterrando o seu único filho. Jesus disse para ela, não chores. Quando aquilo me veio à mente, eu falei, Jesus, você falou para ela, não chores. Não é para ela ser forte, é porque naquele momento você devolveria o filho dela a ela. É hoje que você vai devolver o Rafa à mãe dele. E o Espírito Santo falou assim para mim, não. Eu falei, então por que você me faz lembrar dessa passagem? Para dizer para você que eu tenho este poder. E se eu não faço agora, naquele dia entregarei todos os filhos às suas mães. Na outra dia, na outra madrugada, eu estou orando. Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria algum. Fui orar e falei, Deus, eu vim confessar que eu não creio. Eu não creio em você, não creio na Bíblia, não creio em nada disso. Porque a Bíblia diz que quem está no vale não teme, eu estou morrendo de medo. E o Espírito Santo falou ao meu coração: mas não é você que está no vale. Quem está no vale é o Rafa, e eu estou com ele, ele não está com medo. E a Bíblia foi se transformando. Salmo 139 veio à minha mente. Eu falei: não, esse eu já lembro, eu nem vou ler, Deus, eu nem vou ler. Quando ele nasceu, você me deu esse salmo, estava escrito que eu o conheci e o teci e entreteci de maneira esmerada no ventre de sua mãe. Eu sei, foi você que fabricou o cara, eu não quero mais esse salmo. E o Espírito Santo falava: leia o Salmo 139. Eu voltei a ler o Salmo 139 e pulou dos meus olhos: e todos os seus dias foram escritos no meu livro, sem que faltasse nenhum deles, mesmo quando ainda nenhum deles existia. E o Espírito Santo estava me convencendo: estaria chegando a hora do Rafa. Entro na UTI, o intensivista me chama e fala: o que você quer que a gente faça por ele? Eu falei: doutor, a pergunta está na boca errada, eu que tenho que perguntar para o senhor, o que o senhor vai fazer para salvar meu filho? Ele disse: it's gone, se foi. Eu falei: não, doutor, me explica o que está acontecendo. Ele falou: ele teve outro embolismo que saiu do braço, os pulmões estão cheios, não tem como tirar. Ele já deve ter perdido boa parte do fígado e dos rins. Ele tem várias diferentes vorazes bactérias comendo ele por todos os lados. A mente dele está destruída. Você pode, e ele fez assim: papai, ele falou para mim, você pode fazer de duas uma, ou deixar as bactérias terminarem o serviço, ou dar dignidade para ele. Fui lá fora, chamei minha esposa, minhas filhas e disse: o pai vai deixar o Rafa ir. Minhas filhas gritaram muito, uma delas me agarrava pela roupa, não queria deixar que eu voltasse. Mas chamei o médico e disse para ele, com frases que estão gravadas na minha testa em fogo, eu disse: doctor, please let him go. Doutor, por favor, deixe eu ir. E o médico me fez uma pergunta interessante. Ele disse: to the heaven, daddy? Para o céu, papai? Eu disse: lógico, doutor. E expliquei para o médico: tem pessoas que vão para o céu, tem pessoas que voltam para o céu. Nesses 43 anos de pastor, eu já estive em desligamento algumas vezes, porque a família não tem coragem e os médicos, os hospitais exigem uma testemunha. Eu vi várias vezes cabos sendo arrancados, tubos sendo tirados, máquinas parando, lençol por cima de uma pessoa. Eu era o último a fechar a porta daquele quarto para dizer à família: terminou. Agora era a minha própria vez, meu próprio filho. Ele me faz falta demais. Minha esposa e a filha menor não tiveram coragem de ficar. Eu e minha filha mais velha ligamos louvores que ele tanto gostava. Os cabos foram arrancados. O coração dele bateu sem oxigênio por quase uma hora. E então ele ficou completamente branco. E quando eu olhei para aquele jovem de 31 anos e 7 meses, que sempre para mim foi o meu baby, porque quando você tem uma criança excepcional, é sempre seu baby. A gente cria filhos para eles crescerem, se educarem, serem produtivos, fazerem família. Mas quando é uma criança especial, é o tempo todo você orbitando em volta dele. Ele comeu, ele fez ginástica, ele viu o médico. Com quem está o Rafa? O Rafa está bem, cadê o Rafa? De repente, minha esposa olhou para mim e falou: qual o sentido da vida? A minha vida toda a gente está girando em volta dele. Estamos no aprendizado de um plano B de vida. tudo o que restou foi um vasinho com algumas cinzas. Cada manhã, invariavelmente, cada manhã, tudo me vem à memória, detalhe por detalhe, como uma lança traspassando a minha cabeça, me acusando de ter desligado o próprio filho. Eu preciso pular da cama e, no exercício de alucinação consciente, enfiar a cara na dimensão do eterno e ver o Rafa feliz abraçado ao Cordeiro, que me fazem lembrar: naquele dia você aprenderá a cantar no grande coral, sua mãe estará do lado, e do lado de cá aquele gordinho com os braços erguidos que vai dizer: Palinho, você veio? E eu vou dizer: sim, Rafa. E dessa vez permaneceremos juntos por toda a eternidade. Você vai cantar no grande coral. Sabe, a Bíblia diz que só vai cantar no grande coral quem tem Jesus. Não quem acredita em Jesus, mas quem tem. A Bíblia diz que quem tem Jesus tem a vida eterna, quem não tem, não tem a vida eterna. E o único jeito de ter é se você, segundo Romanos capítulo 10 em diante, assim: se com o meu coração eu creio e com a minha boca eu confessar, eu serei salvo. Só tem um jeito de você saber se você vai estar no grande coral naquele dia, é se Jesus habita no seu coração. E Ele habita no coração daqueles que um dia creram com o próprio coração e disseram: Jesus, eu creio, é verdade, eu sou pecador, entra na minha vida, seja o meu ave, tu és meu Deus e dono de minha vida. Aqueles que assim o fizerem terão a vida eterna. Ah, você não tem certeza? Então você não tem. Eu vou falar uma oração muito simples. A oração é assim: Senhor Jesus, eu creio que você morreu na cruz por mim, é verdade, eu sou pecador, mas agora eu abro a porta do meu coração e eu te convido, entra, torne-se hoje o dono de minha vida e o meu Deus, o meu Salvador. O que vai acontecer com você se você falar uma oração dessa? Você vai ganhar 4 presentes de Deus. Primeiro, perdão de todos os seus pecados, não importa quantos, não importa quais, não importa quantas vezes você repetiu o mesmo, você é imediatamente lavado no sangue de Jesus. Segundo, uma nova vida nessa vida. A Bíblia diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância, que é todo mundo amanhã milionário? Tomara! Mas mais do que isso, é uma vida que você sabe de onde você veio, para onde você está indo, qual o seu propósito. Uma vida gostosa de ser vivida, por uma vida de vitória. Uma vida de enfrentamento difícil, sim, mas uma vida de vitória. E terceiro, a luz. Ele disse: quem me recebe, recebe a luz do mundo, jamais andará em trevas. Quando a luz entra, toda a escuridão sai. Quando a luz entra, você perde o medo de coisa mandada, despachada, transferida, levada. Você perde medo de olho, olho fitness, olho diet, olho gordo, olho magro. Você perde medo dessas coisas. Você perde medo de macumba, boa cumba, qualquer tipo de cumba. Porque quando a luz entra, nenhuma treva pode ficar. E a vida eterna, com pit stop no grande coral. Então vou falar essa oração agora. Se você nunca fez, repete de onde você está. Eu sei que é tarde, eu sei, perdão, mas repete de onde você está isso. Se você nunca fez essa oração, só se você nunca fez uma oração assim, feche os seus olhos. Não se importe com o que estão pensando ou falando de você, se importe com o que Deus está pensando e falando para você. Repete comigo assim: Senhor Jesus. Se você nunca fez, solta a tua voz com voz alta, suficientemente alta para você mesmo ouvir a tua voz. Quando você ouvir a tua voz, vai ficar forte em você. Quando você ouvir a tua voz, o diabo fica derrotado para sempre. Quando você ouve a tua voz, o Espírito Santo já entrou e está te dando esses 4 presentes. Repete comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Obrigado, porque o Senhor me ama e me aceita do jeito que eu sou. Perdoa os meus pecados, me dá uma nova vida, me dá a tua luz e a vida eterna. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Se foi a primeira vez que você fez essa oração, procure alguém dessa igreja, busque crescer no Senhor, porque essa igreja tem tudo para abençoar você, com muitas e muitas informações que vão lhe fortalecer na fé, cada dia da sua vida. Amém? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se eu volto a pregar aqui frequentemente. Eu só prego uma vez numa igreja, eles não deixam voltar mais. De maneira que se a gente não se vê nesse planeta complicado, se a gente não se vê mais por aqui, a gente tem um encontro no grande coral. Deus te abençoe.
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, para o Google, que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós agradecemos muito.